Muito bom dia. Para os senhores deputados já não é bom dia, é continuação do bom dia. Professor Dom Miguel Amorim Silva, portanto, seja bem-vindo à Assembleia da República. Portanto, nós estamos constituídos em grupo de trabalho para discutir na especialidade os projetos de lei sobre as terapêuticas não convencionais, portanto, os três projetos de lei que foram aprovados, portanto, do PSD, CDS-PP e do Bloco de Esquerda. É nessa base, portanto, para nos capacitar melhor nesta matéria, que ouvimos diversas entidades, entre as quais nos pareceu relevante a Autoridade da Concorrência, até porque tinha um parecer que também fundamentou as posições dos partidos. Portanto, o Sr. Doutor vai fazer uma apresentação e vai fazer o enquadramento da apresentação. Penso que será essa a lógica da vossa apresentação. Portanto, nós temos a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, agradecer, em nome da Autoridade da Concorrência, o convite para sermos ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho e pedir-lhe também que transmitisse esse agradecimento à Sra. Presidente da COFMA, da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. É para nós um prazer poder colaborar com a atividade da Assembleia da República. Penso que a razão de ser deste convite é evidente. Como o Sr. Presidente já referiu, a Autoridade da Concorrência emitiu uma recomendação dirigida ao Governo relativamente à questão da acupuntura, e aquilo que eu me propunha fazer era uma breve apresentação dos motivos dessa recomendação, bem como das características essenciais que balizaram a nossa intervenção. Começando, só para recordar a nossa missão, naturalmente, porque é que a Autoridade da Concorrência teve esta intervenção. Essencialmente, a nossa missão, como é conhecido, pretende promover e defender a concorrência, não apenas por via sancionatória, mas também sensibilizando as entidades públicas, no sentido de termos uma intervenção mais eficiente, que reforce a concorrência e promova a afetação eficiente de recursos. O objetivo é estimularmos a inovação, maior liberdade de escolha para os consumidores e, consequentemente, também um incremento do bem-estar. Neste sentido, nós recebemos uma exposição da Associação dos Profissionais de Acupuntura, que nos apresentaram uma queixa contra o Estado português, alegando que a diferenciação que existia ao nível do IVA, em concreto sobre as prestações de serviços de acupuntura enquanto terapêutica não convencional, configurariam uma distorção da concorrência e um auxílio de Estado concedido aos profissionais que beneficiam dessa isenção, ou seja, atualmente, neste caso, os médicos que detenham a competência em matéria da chamada acupuntura médica. E, portanto, esta é a razão de ser pela qual a autoridade foi chamada a pronunciar-se. Em termos do enquadramento da prática da acupuntura, como o grupo de trabalho, os senhores deputados, senhores e senhoras deputadas conhecem bem, a acupuntura praticada por profissionais de terapêuticas não convencionais é atualmente regulada por estes dois diplomas legislativos, o primeiro de 2013, o segundo de 2013, e depois regulamentada por um conjunto de portarias que foram adotadas em 2014 e 2015. A chamada acupuntura médica não tem previsão em nenhuma daquelas duas leis. Ela decorre do reconhecimento pela própria Ordem dos Médicos, no âmbito das suas competências estatutárias, o reconhecimento de uma competência especializada em acupuntura médica. Portanto, temos um enquadramento que não é simétrico, por assim dizer, uma vez que, no caso da acupuntura médica, a razão de ser do tratamento que é atribuído a estes serviços não decorre de uma decisão direta do legislador, mas sim do facto de a Ordem dos Médicos ter, no âmbito das suas competências, entendido a reconhecer este tipo de competências. O regime fiscal também é conhecido. A acupuntura, quando praticada por profissionais de terapêuticas não convencionais, no entendimento da autoridade tributária, com a qual nós também tivemos a ocasião de trocar impressões no processo que levou à elaboração desta recomendação. Naquele ofício circular 30.174, expressou o entendimento de que, numa primeira fase, existia o entendimento de que as terapêuticas não convencionais não podiam ser abrangidas pela isenção da linha 1 do artigo 9 do IVA, do Código do IVA, porque não estavam ainda regulamentados os aspectos ligados à qualidade, aos níveis de qualidade, incluindo as questões de acesso à profissão. A partir do momento em que essas condições passaram a estar regulamentadas, a ATA adotou o entendimento que está patente neste ofício, segundo o qual, ainda assim, é necessário que haja um reconhecimento na lista de profissões paramédicas, o reconhecimento ou a equiparação dos profissionais de TNCs a profissões paramédicas. Não existindo esse reconhecimento na lei, então não lhes pode ser estendido o benefício desta isenção. Já quanto à acupuntura médica, tratando-se de atos praticados por médicos no âmbito das competências reconhecidas pela Ordem, essas sim beneficiam de uma isenção com base na linha 1 do artigo 9 do Código do IVA. Quais são os fundamentos da nossa recomendação? A autoridade, desde já, importa deixar claro, a autoridade não define, nem pretende fazê-lo, não é competente para o efeito, definir se as prestações de serviços de acupuntura por profissionais de terapêuticas não convencionais e as prestações de serviços de acupuntura por médicos com competência em acupuntura médica não nos compete decidir se são prestações idênticas. As condições de exercício destas atividades são diferentes, mas, do nosso ponto de vista, e sobretudo na ótica do consumidor, que é aquele que vai procurar estes dois tipos de serviços, nós consideramos que existe uma semelhança entre os dois tipos de prestações que justifica que eles se encontrem numa situação de concorrência. Essa semelhança resulta, desde logo, do facto de existir um enquadramento legal das TNCs. Há Estados-membros onde as TNCs não têm este enquadramento e este reconhecimento legal de que gozam no nosso ordenamento jurídico. As orientações que são seguidas e, portanto, digamos que as regras técnicas que inspiram os dois tipos de prestação de serviços de acupuntura são comuns, baseiam-se em preceitos da Organização Mundial de Saúde e, portanto, existe uma base comum para ambas. E, por último, a questão do nível de qualidade das TNCs é, julgo eu, regulado já pelo legislador e, portanto, não existe uma questão de, no caso dos prestadores de TNCs, não estarem devidamente enquadrados e assegurada a proteção dos consumidores deste tipo de serviços. Em segundo lugar, a autoridade considerou que, existindo um tratamento diferenciado entre prestações semelhantes, havia um impacto na concorrência. E esse impacto na concorrência advém, sobretudo, de dois fatores. O primeiro, porque há uma desvantagem através do diferencial do custo de prestações na ótica do consumidor, uma vez que quando o consumidor recorre a um médico com competência e acupuntura médica não está sujeito a IVA, enquanto que os profissionais terapêuticas não convencionais, esses terão que cobrar o IVA. E indiretamente também há uma desvantagem para os profissionais de TNC, porque não sendo despesas de saúde, os consumidores não poderão proceder à dedução à coleta em sede de IRS, a não ser que tenham uma justificação por receita médica, quando esses serviços são prestados por terapeutas especializados em terapêuticas não convencionais. Não identificámos nenhuma justificação de interesse público. A autoridade, antes de aprovar o texto final da recomendação, enviou o texto para comentários, quer à própria exponente, quer também ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Finanças e também deu conhecimento ao Ministério da Economia. A interpretação com que nós fazemos é que a única justificação para esta situação é uma lacuna de regulamentação ao nível da equiparação destas profissões a profissões paramédicas. E é esse o sentido da recomendação feita pela autoridade. A nossa recomendação vai no sentido que fosse regulamentado este enquadramento fiscal para assegurar que existia uma neutralidade em termos da tributação em sede de IVA entre os dois tipos de serviços, independentemente de serem prestados por um ou outro tipo de profissionais. Só duas notas relativamente à nossa, a esta proposta. Em primeiro lugar, é importante clarificar que a autoridade da concorrência não tem competência para, por si só, interpretar a linha 1 do artigo 9 do Código do IVA. Isso é uma competência da ATA e, naturalmente, dos tribunais. E, portanto, a autoridade não pode defender que, desde já, existe uma inclusão destas profissões no âmbito da linha 1 do artigo 9. Essa é uma matéria que ultrapassa os nossos poderes. Em segundo lugar, existindo um problema de diferenciação que tem um impacto concorrencial, ele pode ser resolvido por uma de duas maneiras. Ou aplicando o IVA à taxa normal a todos estes serviços, ou isentando de IVA todos estes serviços. A razão por que nós não avançámos para estas duas propostas em alternativa e nos ficámos pela proposta de ser estendida a isenção, prende-se com o facto, como nos foi explicado pela ATA e como decorre também do quadro legal aplicável, a partir do momento em que a Ordem dos Médicos reconheceu que os médicos têm esta competência para a prática de acupuntura médica, enquanto ato da profissão médica, eles estão abrangidos automaticamente pela linha 1 do artigo 9 do Código do IVA. Isto é, a isenção não é uma isenção que resulta de uma opção do legislador, da Assembleia da República, é uma isenção que resulta de uma decisão da Ordem dos Médicos. Aliás, a única coisa que nós conhecemos e que está indicada no parecer é um comunicado da Ordem dos Médicos que faz referência a esse enquadramento e à criação de uma comissão para a análise deste tipo de e reconhecimento deste tipo de competências. Portanto, a opção de harmonizar por cima, isto é, de sujeitar todos estes serviços, não nos pareceu que fosse uma opção viável face ao quadro legislativo em vigor. E pronto, Sr. Presidente, estes são os contributos que nós podemos dar relativamente ao nosso parecer. Não sei se pretende algum comentário sobre as propostas em concreto ou se podemos deixar isso para o período de questões.
Agradeço já a exposição, Sr. Doutor, porque de facto penso que foi clara, portanto, mas agora os seus deputados formularão as questões, algumas dúvidas que sejam suscitadas e depois o Sr. Doutor irá responder. Eu surge-me só uma questão, portanto, nestas matérias do contraditório, portanto, e nós temos estado a ouvir várias entidades, instituições com diferentes posições, a última das quais até foi a Ordem dos Médicos. E eu penso que na sua resposta está implícito, na sua exposição está implícita a resposta, mas eu gostaria de que fosse destacada, digamos assim, de alguma forma em relação àquilo que foi a exposição geral. Portanto, a Ordem dos Médicos diz que os pressupostos da recomendação são errados, portanto, porque não fazem uma distinção entre ciência e não ciência. Portanto, eu penso que ficou implícito na sua exposição isso, mas gostaria que fosse destacado este aspecto, portanto, esta questão de pressupostos errados, portanto, entre ciência e não ciência. Portanto, obrigado, era só esta questão. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia, queria cumprimentar também agora. E não tenho muito mais questões para colocar, mas queria aqui deixar, fazer uma referência e perguntar, saber a opinião da Autoridade de Concorrência, porque para mim, eu de facto desconhecia que a acupuntura médica tivesse sido reconhecida como competência pela Ordem dos Médicos. Aliás, aqui, tive a oportunidade de perguntar ao bastonário da Ordem dos Médicos na audição que tivemos anteriormente, e precisamente qual era a opinião da Ordem dos Médicos relativamente a um ato de saúde, portanto, um ato concretamente de acupuntura, praticado por um médico ou por um profissional da acupuntura, e se na opinião do Sr. Bastonário, estando em causa aquele ato em si, se não deveriam ser os dois, ter os dois igual tratamento fiscal, ou ao que o Sr. Deputado, o Sr. Bastonário também tinha referido, que aliás foi claro ao dizer que este tipo de terapêuticas não convencionais eram atividades, eram profissões técnicas sem autonomia e, portanto, deveriam ser para exercer a terapêutica na sequência de um diagnóstico médico. Em face disso, o que eu questionei foi se não deveria e que vai um bocadinho contra, agora lendo aquilo que aqui está da Autoridade de Concorrência, que eu de facto desconhecia, percebo que não, talvez não faça tanto sentido a resposta do Sr. Bastonário, pelo menos para mim não faz, porque o que eu perguntei é, um médico ao praticar um ato de acupuntura, se não deveria cobrar dois atos, portanto uma consulta médica e um ato de acupuntura, o qual estaria eventualmente não isenta, portanto sujeita à IVA, de acordo com a interpretação que o Sr. Bastonário faria, para estar em pé de igualdade com o profissional da acupuntura que pratica um ato da acupuntura. De facto, o Sr. Bastonário não nos disse aquilo, não nos deu conhecimento desta questão e, portanto, deixou até em aberto essa possibilidade, ou então a possibilidade do profissional da acupuntura que estaria a praticar o ato da acupuntura na sequência de uma prescrição médica também dever estar isento em igualdade de circunstâncias do médico que pratica o ato médico. Portanto, eu sei que isto não é nenhuma questão, mas no fundo queria perceber, há aqui alguma confusão e dualidade de interpretações, fruto talvez de uma falta de clarificação da lei que regulamenta as terapêuticas não convencionais e que não é clara relativamente ao enquadramento fiscal e que presumo eu que só o facto da lei não ser clara é que deu asa a interpretações diferentes. Portanto, resumindo e concluindo, gostaria de saber de que forma é que a Autoridade da Concorrência entende que poderá haver, se concorda com esta posição do bastonário, que não concorda com certeza, porque já aqui, pelo menos daquilo que transmitiu, não foi esse o entendimento que eu tive, se até que ponto é que a falta de regulamentação, de conclusão do processo de regulamentação destas terapêuticas, poderia provocar um tratamento fiscal diferente, poderia dar aso a que houvesse um tratamento fiscal diferente. Não sei se fui clara. Portanto, concretamente, a Lei 45 de 2003 e depois a Lei 71 de 2013, que vai regulamentar a Lei 45, mas o processo de regulamentação das terapêuticas não está concluído. E o que a Ordem afirma é que, não estando concluída a regulamentação, não há um igual escrutínio das profissões e, portanto, não há concorrência entre elas. Portanto, aliás, o Sr. Bastonário aqui afirmou que não se pode falar de concorrência de uma coisa que não é que não é comparável e que não está em pé de igualdade, porque um é um ato médico e o outro não. Uns são médicos a praticar um determinado ato de saúde e os outros não. Portanto, até que ponto é que faria sentido, no âmbito da Autoridade da Concorrência, o facto de não estar concluída a regulamentação levar a que haja um tratamento fiscal diferente, ou se isso não fará sentido nenhum?
Muito obrigado pela questão. Vamos lá ver, eu não sei a que é que o Sr. Bastonário se refere quando fala numa lacuna em termos de regulamentação. A única lacuna que é identificada pela ata para justificar a não aplicação de isenção é o facto de não estar na lista das profissões paramédicas, não estarem as terapêuticas não convencionais. Naturalmente, se a regulamentação destas profissões já existente não está ainda a ser cumprida, então isso é uma outra questão e, portanto, é um problema de saber se essas terapêuticas já estão ou não a cumprir com a regulamentação em vigor. Agora, o problema que foi identificado é, essencialmente, o problema relativamente à questão fiscal. A questão que colocou o Sr. Bastonário é, de facto, a questão pertinente e que nós próprios também colocámos à ata. É a de saber se não era possível fazer essa distinção entre o ato de acupuntura e o ato médico. Parece-me que os critérios que são aplicados pela ata e que, de certa forma, também resultam da jurisprudência do Tribunal de Justiça, de que nós, aliás, tratamos na nossa recomendação e na sua fundamentação, parecem indicar que, no fundo, desde que a atividade em causa seja qualificada como ato médico, então a isenção é, por assim dizer, automática. O problema aqui é um problema de saber o que é que nós definimos como um ato de o que é uma profissão de saúde e o que é um ato de uma profissão de saúde. Portanto, não o confundiria especificamente com a questão dos médicos. É evidente que sendo um médico, o ato vai envolver uma consulta. Agora, a consulta pode consubstanciar-se apenas na prática do ato de acupuntura. Nada impede que isso seja assim. Voltando à questão do enquadramento destas terapêuticas, é preciso ter presente que a própria lei de 2013 prevê a criação de um conselho consultivo no qual estão presentes representantes da ordem dos médicos e também da ordem dos enfermeiros e, portanto, existe um acompanhamento por causa da questão da ciência e não ciência, existe um acompanhamento por parte das próprias ordens dentro das profissões reconhecidas, talvez, como ciência, existe esse acompanhamento. E, por outro lado, como eu referi, os princípios a que a própria Sociedade Portuguesa de Acupuntura Médica se refere são os mesmos princípios da Organização Mundial de Saúde que o legislador teve o cuidado de tornar os princípios orientadores das terapêuticas não convencionais. Nós não nos pronunciamos já agora sobre outras terapêuticas não convencionais, uma vez que, relativamente a essas, se poderia então aí sim colocar a questão, não sendo atos praticados por médicos, de determinar até que ponto poderia ou não existir concorrência. Agora, a verdade é que a acupuntura é uma terapêutica que todos nós, como cidadãos, reconhecemos o que é, tínhamos ou não tido a oportunidade de recorrer a ela, mas todos nós reconhecemos o que é, fundada num conjunto de princípios que não são determinados por uma organização propriamente, diria, desmerecedora de crédito científico, pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, a partir do momento em que temos esses princípios, temos um enquadramento legal, temos uma participação das ordens profissionais, incluindo a ordem dos médicos, no próprio processo de acompanhamento do funcionamento destas terapêuticas, não vejo nenhum fundamento para desqualificarmos essas terapêuticas relativamente àquelas que são praticadas por médicos. Reiterando, como está escrito na nossa recomendação, nós não nos pronunciamos se são prestações idênticas. Dizemos é que, do ponto de vista, quer das características que orientam estas prestações, quer do ponto de vista dos consumidores, são prestações que são semelhantes e que indicam que estas prestações estão em concorrência. Aliás, o site da Sociedade Portuguesa de Acupuntura Médica faz referência ao grande incremento de procura por parte dos médicos deste tipo de formação e especialização nesta competência, o que também mostra que do lado da profissão médica existe uma resposta positiva dentro do contexto da respectiva profissão, é verdade, mas que existe uma resposta positiva quanto a esta terapêutica. Não sei se respondi à sua questão.
Sra. Deputada Carla Cruz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Dr. Miguel Moura Silva. E a minha uma pergunta de imediato, quer quando eu li o parecer, quer na apresentação e agora na exposição e na resposta que deu ultimamente ao grupo parlamentar CDS-PP, a minha questão é: o vosso parecer é única e exclusivamente sobre a acupuntura, mas nós estamos aqui a tratar de processos legislativos de mais terapêuticas não convencionais. Estamos aqui a tratar de processos legislativos da osteopatia, estamos aqui a falar da quiropráxica, estamos aqui a falar da naturopatia, estamos aqui a falar da medicina tradicional chinesa, estamos a falar da osteopatia. Portanto, a minha pergunta muito em concreto é se o entendimento que fazem é extensivo a todas as terapêuticas não convencionais ou só, única e exclusivamente, à acupuntura, tendo em conta a comparação que fazem com a acupuntura médica. Essa era, logo, desde logo, creio que, para quem está num processo legislativo em que tem que abordar as diferentes terapêuticas, tem que colocar esta questão. A outra pergunta que eu tenho é, e tendo em conta o parecer que nos enviaram, e a transposição que fazem e a leitura que fazem, pelo menos foi esta a leitura que fiz, que é da transposição da diretiva para o IVA, e aí é claro, e aliás, a vossa recomendação é muito clara, e que diz que devem enquadrar as terapêuticas não convencionais em, e é uma citação vossa, em outras profissões paramédicas. Portanto, no entendimento que a autoridade faz é que estas terapêuticas, e pergunto mais uma vez, reforço, é única e exclusivamente à acupuntura ou a todas as outras, e se elas devem ser enquadradas com outras profissões paramédicas, no seguimento até da transposição da diretiva da legislação. A outra questão, porque na sua exposição inicial referiu que no âmbito, quando receberam este pedido de parecer e na elaboração do parecer, fizeram consultas à autoridade tributária. Creio que foi isso que terá dito. E a minha pergunta é, qual foi a razão, eu entendo a razão, seria para perceber o enquadramento que a AT faria destas terapêuticas, mas, de facto, qual é o resultado em concreto dessas reuniões. E a última, e creio que, estando aqui três processos relativos, não uma é, de facto, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas o que é que a autoridade se olhou para os processos legislativos, para os três projetos de lei que temos aqui em cima da mesa e em processo de especialidade, qual é a leitura que faz deles, que avaliação e que contributos pode dar para o processo legislativo, porque creio que este também é um aspecto importante.
Muito obrigado. Ora bem, começando pela primeira questão, ela está respondida nos pontos 86 e 87 da nossa recomendação. No ponto 86, nós sublinhamos que a análise que efetuámos se refere apenas à acupuntura. Porquê? Porque foi em relação a esta que, do nosso ponto de vista, pareceu resultar clara a existência de uma distorção da concorrência, pelas razões que já aqui referi, que se prendem com a identidade dos princípios, com o facto de ser uma competência reconhecida no âmbito da ordem dos médicos. E por isso, esse é o âmbito específico sobre o qual nós nos pronunciamos. Não tendo olhado, portanto, para a existência ou não de uma relação de concorrência relativamente às restantes terapêuticas não convencionais, aquilo que nós dizemos no ponto 87, nós não nos podemos pronunciar no sentido que existe aqui uma distorção quanto às outras profissões que justifique a harmonização das condições relativamente à aplicação da isenção. O que dizemos é que, do ponto de vista concorrencial, uma vez que nem a Lei 45 de 2003, nem a Lei 71 de 2013 distinguem a acupuntura das restantes terapêuticas não convencionais, e face aos objetivos de defesa de saúde pública que estes diplomas prosseguem, do nosso ponto de vista, nada obsta a que seja adotada uma solução uniforme para todas as terapêuticas não convencionais. Não tendo olhado para, em concreto, essas outras terapêuticas, é até onde nós podemos ir enquanto autoridade da concorrência. Relativamente à questão da ata, nós tentámos fazer contactos e ter uma reunião, acabou por ser apenas um contacto telefónico com o subdiretor-geral, o Dr. Miguel Silva Pinto, salvo erro, que é quem assina o ofício circulado em questão, e portanto o que fizemos foi uma troca de impressões sobre o enquadramento e a visão da ata sobre o enquadramento fiscal, quer dos atos de acupuntura médica praticados por médicos, quer dos atos de acupuntura praticados por profissionais de terapêuticas não convencionais. O que é um tipo de contactos que nós fazemos habitualmente, porque, como devem calcular, a autoridade da concorrência é especialista em concorrência, que é uma matéria de si transversal, não é especialista em nenhuma das matérias em concreto que depois são objeto da nossa análise. E, portanto, esse contacto serviu essencialmente para enquadramento. Como também referi, nós transmitimos um projeto de recomendação, entre outros, ao Ministério das Finanças, não obtivemos nenhuma resposta do Ministério das Finanças. Do Ministério da Saúde foi-nos transmitido que o assunto tinha sido remetido para o Ministério das Finanças e a entidade reguladora da saúde, que nós também contactámos, disse-nos que estava à espera que fosse feito um enquadramento para os estabelecimentos onde serão prestados estes serviços. Tudo isso consta da nossa recomendação. Por fim, quanto aos projetos, eu penso que o projeto de lei 289 do PSD revê-se bastante na nossa recomendação e de resto, o teor da recomendação é acolhido neste novo número 2 do artigo 2º da Lei 45 e no novo artigo 8º-A da Lei 75/2013. Em termos, é verdade, mais amplos, mas porque se prendem com o facto de a nossa recomendação ser circunscrita, pelas razões que expliquei, à acupuntura médica. Procura acautelar uma situação relativamente à qual nós não nos pronunciamos por não termos competência para interpretar a atual isenção no número, na linha 1 do artigo 9 do Código do IVA, que é a questão do impacto relativamente aos atos praticados por profissionais terapêuticas não convencionais até ao presente e opta por uma solução, que é uma solução de atribuir um caráter interpretativo a estas normas, o que faz com que elas passem a aplicar-se automaticamente às situações neste momento em discussão. Não altera o Código do IVA. Os dois outros projetos que estão agora em discussão neste grupo de trabalho tem uma opção distinta, quer o projeto 293, quer o projeto 301, ambos optam por alterar especificamente o artigo 9 do Código do IVA, no caso do projeto do CDS apenas à linha 1, no caso do projeto do Bloco de Esquerda, quer à linha 1, quer à linha 2, que se refere, no fundo, aos estabelecimentos onde estes serviços são prestados. Em ambos os casos, temos uma produção de efeitos para o Orçamento de Estado de 2017, no caso do projeto do Bloco de Esquerda, vai-se mais longe, aqui fazendo retroagir os efeitos deste tratamento quanto aos processos inspectivos existentes, que passariam a estar extintos, e quanto à anulação dos atos de liquidação e autoliquidação do IVA. No essencial, são qualquer um destes projetos acolhe aquilo que é o sentido essencial da recomendação da autoridade. Têm técnicas legislativas distintas, mas isso, enfim, naturalmente é o poder soberano da Assembleia da República, essa decisão de qual é o instrumento para o fazer. Do ponto de vista da autoridade, nós dirigimos a recomendação ao Governo, porque se calhar porque a nossa visão estava mais circunscrita àquilo que era a questão que nos foi trazida, e o obstáculo à medida pública que nós identificámos, que era o entendimento da autoridade tributária relativamente à interpretação da linha 1 do artigo 9 do Código do IVA. E como a interpretação da AT é de facto de que, na situação atual, não existindo na lista de profissões paramédicas uma equiparação destas terapêuticas não convencionais, essa medida só por si, à partida, já seria suficiente pensamos nós, para garantir este princípio de neutralidade. Agora, é uma questão de opção legislativa, naturalmente uma alteração das próprias alíneas tornará a questão mais clara e talvez espera-se objeto de menor derivação e mudança legislativa do que estar num diploma avulso, que depois terá que ser também interpretado e penso que clarifica melhor esta situação. Permitam-me só já agora transmitir aqui a satisfação por vermos que, pelo menos em dois desses projetos, é claramente identificado o contributo dado pela autoridade através da recomendação, que para mim e para a equipa que eu dirijo na Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas é motivo de grande satisfação. Senhora Deputada, espero ter respondido às suas questões, se não.
Obrigado, Sr. Doutor. Penso que não existem mais questões, portanto, estava aqui por terminada a nossa audição. Mais uma vez, obrigado pelos contributos que trouxe para a nossa discussão.
Obrigado. Sim, à disposição.